Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, querido ouvinte, você está acompanhando o programa Semeando a Boa Nova, que hoje está recebendo aqui o nosso amigo Emerson Pacola, que está conversando conosco sobre fé humana e fé religiosa. Emerson, antes do nosso intervalo, eu deixei uma pergunta aí para você sobre como é que nós podemos desenvolver a nossa fé. E também, para responder uma pergunta da Nolita, se é possível ensinar alguém a ter fé.
Sérgio, desenvolver a fé dentro de nós é aquilo que nós falamos agora há pouco, no contexto de você, com o seu aprendizado, com o seu conhecimento, você trabalhar isso, né? Trabalhar em paralelo a essa fé divina que nós estamos falando, junto da vontade que advém da fé humana. E qual seria, talvez, a melhor maneira de ensinarmos a fé para alguém? Exemplificando. Jesus, quando conversava com os seus apóstolos, né? Ele sempre dizia que todos eles tinham capacidade, como disse o Marinho, de que eles fizessem o mesmo que Jesus fazia. Mediante o quê? O uso da sua fé. E eles tinham que desenvolver isso. Porém, enquanto eles estavam ali ao lado de Jesus, eles preferiam deixar com que Jesus fizesse a sua parte e exercesse a fé. Só que Jesus explicava que não era assim. Quando ele chegava, por exemplo, naquele aleijado que estava sentado à porta lá de um dos templos, e que ele disse, né, levanta-se de acordo com a tua fé. E ele teve fé realmente e levantou, quer dizer, não foi Jesus. Jesus, com a sua energia, simplesmente conseguiu ali despertar a fé dentro daquela pessoa que tinha uma certa dificuldade e que acreditou nele. Então, quer dizer, para nós ensinarmos algo a alguém, a primeira coisa é o exemplo. Em que sentido seria esse exemplo? Olha, às vezes você passa uma dificuldade, mas você está ali otimista, está todo dia acreditando que as coisas podem vir a melhorar de acordo com o seu trabalho e com a sua fé. Então, essa é uma maneira, na verdade, que você pode realmente ajudar as pessoas a entenderem o que vem ser a fé.
Nós estamos recebendo aqui a ligação da Fernanda, e ela disse para a gente que ela é evangélica e ouve sempre o nosso programa e gosta muito. E acrescenta que a fé é tudo. Só que ela, sem obra, é morta. É isso mesmo, Fernando. E obrigado pela sua audiência, principalmente por você dizer que pertence a uma outra religião e que está ouvindo o nosso programa sem preconceito, sem nada. Aliás, é a maneira correta da gente agir em relação às outras religiões, que todas elas têm algo de bom. Mas também tem as suas dificuldades. Em alguns momentos, os conceitos se chocam. E eu gostaria de pedir para o Marinho explicar um pouquinho para a gente esse choque que existe entre essa fé raciocinada que nós temos, que os espíritas têm, que muitas vezes se chocam com a fé de outras religiões, que entendem que um líder, aquilo que o líder daquela religião fala é a verdade absoluta e é infalível, ou então que nos mostra que se eu pegar e fizer desafios a Deus, eu vou conquistar bens materiais ou coisas assim. Explora um pouquinho esse tema para a gente, Marinho.
Eu acho que essa questão que você coloca, Sérgio, é a essência do ensinamento espírita, né? Quanto à fé cega e à fé raciocinada. Porque nós sabemos que todas as religiões estruturadas, elas têm o que nós chamamos dos seus artigos de fé, né? E nós podemos pegar, sem nenhuma pretensão de crítica e com muito respeito, por sinal, né? Até porque nós, espíritas, sabendo dos processos de reencarnação, sabendo que nós tivemos vidas anteriores, sabendo que somos religiosos, nós também sabemos que nós mesmos já viemos de outras religiões, né? Portanto, não podemos nem criticar nada, porque possivelmente estamos criticando nós mesmos certas coisas que nós mesmos fizemos,
né? E talvez amanhã a gente volte nessa outra religião.
Perfeitamente, perfeitamente. Então, muito bem lembrado, Sérgio. Então, vamos pegar, por exemplo, o porquê que no Evangelho segundo o Espiritismo nós falamos muito na fé raciocinada. Porque existem determinados artigos de fé que não resistem a um pensamento, não resistem a uma análise lógica, né? Vamos pegar, por exemplo, a questão da, da infalibilidade do Papa, por exemplo, na religião católica, né? Para nós, isso é uma fé cega. É um artigo de fé da religião católica que nós respeitamos absolutamente. Não vamos em nenhum momento dizer que isso é bobagem, porque eles têm lá os motivos, têm tudo mais. Mas veja o que aconteceu, né? Há muito tempo atrás, né, quando Galileu Galilei disse que a Terra não era o centro do universo, né, ele foi excomungado, ele foi criticado pelo Papa Oriental, tá certo? Mas depois a ciência veio e mostrou que realmente Galileu Galilei estava certo e que aquele Papa estava errado, tá certo? E aí como é que faz, né? Quer dizer, que se a gente reconhece aquilo, e como é que fica o artigo de fé no momento desse, né? Então essas, aí é que entra o ensinamento espírita, né? Por isso o espírita não tem dogmas, né? Porque nós sabemos que o nosso conhecimento é limitado. Nós sabemos que o nosso conhecimento, ele precisa ser atualizado com a ciência ao longo do tempo, né? Nós sabemos que se um dia a ciência vier, isso o próprio Kardec disse, se algum dia a ciência vier a mostrar que algumas dos ensinamentos dos estudos espíritas estiver equivocado, que o espiritismo tem que se adaptar, tem que mudar, tem que se render a uma evidência científica, não é? Então é essa a questão da fé cega e da fé raciocinada. Por isso, quer dizer, não acreditar cegamente em alguma coisa que a religião diz para você, tá certo? Mas procurar raciocinar e pensar naquilo, observar, analisa a vida, veja se o que as pessoas fazem em relação ao que dizem, né, tem coerência. Tudo isso representa a questão, são nuances da questão da fé cega e da fé raciocinada. Seguir um dogma de fé que não resiste a uma análise da razão, né, não estamos mais nessa época. Nós não podemos mais assumir como certo, como fé, alguma coisa que razão e que nós já sabemos que aquilo é impossível de acontecer, tá certo? Então é por isso que a fé é raciocinada.
Mesmo porque, né, Turíbio, quando você acredita numa pessoa que é falível como qualquer um de nós, muitas vezes acontece de nos conduzir para situações desagradáveis. Nós, de vez em quando, a gente é surpreendido pelas notícias que vêm do exterior, que fala que um líder religioso acabou induzindo os seus fiéis seguidores ao suicídio porque prometeu isso, prometeu aquilo. Não é isso daí?
É, eu ia até reforçar, dizer que o Marinho pegou o ângulo perfeito dessa situação, porque no momento em que eu atribuo a crença em algo superior ao homem, como você falou, a um artigo de fé, que qualquer que seja a religião ela tenha, eu descaracterizei a existência de Deus. E se eu descaracterizar a existência de Deus, eu comprometo a minha existência. Eu passo a atribuir o valor da vida a alguma coisa que não é superior a mim, que é igual a mim. E aí, como é que fica a minha situação? Eu deixo de existir como um ser criado por Deus, um ser que tem a perfeição dentro de si? Então é melhor a gente começar a ter mais cuidado com aquilo que a gente acredita.
E isso vale, como o Sérgio lembrou, para muitas... infelizmente, nós encontramos um pouco disso, né? Aquelas manifestações de certos líderes religiosos que não resistem a uma análise racional, né? Quando um líder religioso diz, por exemplo, para uma pessoa que não tem dinheiro: olha, quanto mais dinheiro você der para uma religião, tá certo, mais Deus vai te ajudar, tá certo? Isso é fé cega, não é fé raciocinada. Porque pelo raciocínio nós sabemos que isso não pode ser assim. Até porque a pessoa não tem. A pessoa está sendo induzida a dar o que ela não tem. E nós vamos encontrar no Evangelho, nós vamos encontrar exatamente o inverso. Quando Jesus nos lembra do óbolo da viúva, né? O cristianismo puro, saindo da sua essência, diz exatamente o inverso. Ele diz que aquela viúva que não tinha nada, que deu uma moedinha, que era a única moedinha que ela tinha, ela deu mais do que o outro que deu muito dinheiro. Por quê? Porque ela deu dela, né? Então, precisamos tomar muito cuidado quando a gente ouve certas coisas, né, que vira um dogma, né?
Exatamente.
E que não resiste a uma análise da razão, né? Por essa que é, vamos assim dizer, o convite que o Espiritismo nos faz para a fé raciocinada.
Nossa, pega, Marinho, por exemplo, nos últimos 10, 15 anos, muitos líderes religiosos vieram a público e disseram: o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, não sei que ano, não sei que ano. E o mundo não acabou, óbvio, né? E aí? Se quem acreditou, quem teve depositou nessa pessoa a confiança de algo superior, acreditou, e aí, como é que ficou? Desmistificou? Então nós não podemos ficar crentes nessa efemeridade que são as pessoas, e sim algo perene que é Deus.
Porque o Espiritismo, ele não faz afirmativas, né? Nós não temos dons, nós temos postulados. Ele é composto de postulados. Então, dentro de um postulado, ele possibilita que você acompanhe a ciência, como disse o Mário agora há pouco. A ciência acompanha um postulado. Por exemplo, um dos postulados espíritas: nunca mais penas eternas, mas sim oportunidades de redenção infinitas. Então, quando você falou isso daí, você está dizendo isso, diz o Espiritismo. Então, vai ser assim, vai ser assado, né? Não, você vai ter oportunidades de redenção infinitas. Essa oportunidade de redenção, a ciência vem sempre, ela vem. Por isso que até hoje o Espiritismo mudaria com a ciência, como disse o Kardec, como disse o Mário. Mas a ciência é que tem, ela tem se atualizado e sempre se aproximando daqui, desses postulados espíritas. Porque o Espiritismo, porque ele é divino, é uma afirmação divina, é de origem divina. Então nós estamos sempre chegando muito perto daquilo que está sendo, foi um postulado espírita inicialmente. Por isso que nós não temos artigos de fé, e sim nós temos postulados, né? Acreditamos em Deus. Porque fala a pergunta, no livro dos Espíritos nos diz: como é que você tem prova da existência de Deus? Ele fala assim: o que não é obra do homem é obra de Deus. Então você, aí pronto, você já ficou, você sabe aquilo que que cabe você fazer e aquilo que cabe a Deus fazer. O que nos cabe fazer? Aquilo que Deus não precisa fazer. O que Deus não precisa fazer? Nós podemos fazer tudo, disse Jesus. Vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais, né? Vós sois deuses, ele falou, né? Então, onde entra Deus? Entra Deus aonde o homem é falível, onde o homem ainda não conhece as coisas que o homem desconhece. Então Deus tem que fazer, Deus faz a parte dele. Como nós somos apenas compositores aqui, não somos criadores. O homem não é criador, ele é compositor, né? Ele trabalha com as coisas que foram criadas por Deus. Está tudo à nossa disposição, nós vamos compondo com as criações de Deus. Nós somos compositores. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos ficando mais sábios, mais prudentes, nós vamos sendo melhores compositores. Nós vamos compondo melhor com as coisas que Deus nos deixou. E cada vez menos precisamos que Deus faça a parte dele, vamos fazer a nossa parte. Mas onde fica a fé? Nós sabemos que sempre Deus está ao nosso lado. Ele está sempre pronto para fazer aquilo que nós ainda não sabemos fazer. Mas aquilo que nós já sabemos fazer, Deus espera que nós façamos, né?
Emerson, o Hélio estava falando de postulados espíritas, e um dos postulados, aliás, uma das bases, né, do Espiritismo, é exatamente a crença, a fé na vida, na continuidade da vida, né, na reencarnação, na vida após a morte. Você pode dizer para a gente se na história do cristianismo existem alguns acontecimentos que justifiquem essa fé que nós temos na continuidade da vida após a morte?
Acho que o maior exemplo foi Jesus, né, Sérgio? Quando ele dizia do nosso trabalho, naquela época já voltado para um pai, para um único Deus, né? Que não estaria simplesmente julgando só aquela vida, né? Não trabalhando somente aquela existência. Ele já trouxe essa ideia de que existia algo além do que aquilo que estava acontecendo. Tanto que, na verdade, a gente pega aí na história, ele teve que voltar justamente para provar e exemplificar isso, né? Porque as pessoas queriam tocá-lo, queriam saber quem realmente ele era. E ele provou isso. Então, quer dizer, esse talvez seja o maior exemplo dentro do cristianismo que existe essa vida além do nosso túmulo. Por quê? É o nosso espírito vivo. É ele ali trabalhando e continuando as suas atividades. É claro que se a gente fala em Jesus, uma outra energia, um outro, não é possível aqui nós fazermos nenhum comparativo entre nós e Jesus. Mas tem uma condição. O Evangelho diz que um dia estaremos ali sentados ao lado de Jesus. Então, quer dizer, esse é o nosso trabalho. E essa tem que ser a nossa crença. Essa é a fé que a gente raciocina para trabalhar no nosso dia a dia com aquilo que a gente aprende, para um dia chegarmos lá. Agora, não adianta a gente achar que isso é nessa vida, pode ser na próxima. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que, diante do que a gente aprende, diante do que a gente conhece, como disse, acho que a Nolita, né? Que a fé, se ela não tiver obra, ela é morta.
Não, foi a Fernanda.
Foi a Fernanda, isso. Desculpa, foi a Fernanda. Então, quer dizer, é exatamente isso. De acordo com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente sabe, nós trabalhamos e alcançamos aquilo que a gente busca.
Aliás, esse exemplo que você muito bem lembrou, curiosamente, eu tinha escrito aqui para os companheiros, exatamente o que você acabou de dizer, que, na minha opinião, era a aparição de Jesus, era o maior evento, e veja a sintonia que o Emerson teve, né, com o espírito do programa, e citou exatamente isso. E foi um momento muito crítico aquele, né? Porque Jesus disse que no terceiro dia ele voltaria, né? E estava chegando o final do terceiro dia, ele não chegava, né? Então alguns apóstolos até começaram a ficar preocupados, né? Falou: puxa vida, se o Cristo falou que o terceiro dia ele vem, e se não vem, tudo que ele fez, né? E no entanto, eles não sabiam que ele já tinha aparecido para Maria de Magdala, já não sabia que ele tinha aparecido para os apóstolos no caminho de Emaús, né? E aí ele veio o terceiro dia para a chamada ceia, quando Tomé quis tocar lá a ferida dele para saber se era ele mesmo, né? Ou seja, é o maior exemplo da vida futura, né? Que está no Evangelho, né? Que pode, muito bem lembrado.
Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. E agora no intervalo, comentar uma coisinha aqui dos bastidores, né? Agora no intervalo a gente estava conversando entre nós e brincando com o Emerson, que a gente estava desafiando ele com uma série de perguntas. Mas saiba, Emerson, que não somos só nós, não. Os nossos ouvintes também estão a fim de te desafiar. O Adalberto está provocando você, perguntando: é possível você modificar alguém sem que o mesmo queira, apenas usando a fé?
Olha, é possível. Porque você tem que, em primeiro lugar, não é pensar em modificar alguém. Essa é a questão. A partir do momento que você coloca a situação como você modificar alguém, a gente está falando só da fé humana. Porque são os seus atributos em cima da modificação de uma pessoa que você acredita que ela deva mudar. E onde fica a fé religiosa, a fé divina? Em saber que, por mais que nós façamos, por mais que ensinemos, por mais que a gente trabalhe, pode ser que essa pessoa não se transforme. E aí é que entra a questão da fé, em acreditar nesse Deus e entender que essa situação que a pessoa vive no momento é a situação dela. Não é conformismo isso, é compreensão. É, às vezes, entender que nós, como espíritos, temos um tempo de evolução. Cada um de nós aqui em volta dessa mesa temos uma idade espiritual. Nós não sabemos qual ela é. Nós não sabemos quanto tempo, quantas reencarnações nós já tivemos. Nós não sabemos qual é a nossa bagagem. Como disse o Marinho, né? A gente deve, provavelmente todos nós aqui, viemos de outras religiões. Será que nós já passamos pelo espiritismo ou será que é a primeira vez? Então, quer dizer, eu pegar uma pessoa e usando a fé para fazer essa modificação, torna-se algo difícil. É mais fácil você ensinar e compreender o nível que ela está para ver se ela pode realmente aprender algo.
Aliás, isso se aplica muito, né, à questão de tentar converter os outros à nossa
exatamente,
fé, né? Porque
exatamente.
Isso é interferir no livre-arbítrio da outra pessoa, né? É desrespeitar até a fé da outra pessoa, né?
Acho que é um ponto muito interessante esse, né? Por que nós espíritas conscientes procuramos evitar de fazer conversão de fé das pessoas, né? Porque entendemos, né, que existe esse momento, né? E na hora que você fez a pergunta, que o ouvinte fez a pergunta ao Emerson aqui, esse desafio que você brincou aí, Sérgio, me veio a lembrança, o maior exemplo dessa, como resposta para o nosso ouvinte, que a gente tem notícia na história do cristianismo, que foi a conversão de Paulo
de Tarso
no caminho de Damasco, né? Quer dizer, uma criatura que era dirigente do judaísmo, um dos conselheiros mais respeitados do Sinédrio, né? Um grande perseguidor do Cristo, né? De repente, sozinho, né? De repente, diante de uma visão que ele percebe, ele se transforma quase que imediatamente, né? Ficou até cego pela luz toda que foi ali, naquele momento colocada, né? E isso foi a fé. Quer dizer, foi uma fé raciocinada. Quer dizer, naquele momento ele se rendeu. Quer dizer, ele não queria, ele estava contra a vontade dele aquilo, mas naquele momento ele não teve como. Rendeu-se ao quê? É uma fé, é uma certeza, que é aquele ponto que o Hélio colocou.
Eu acho até que essa pergunta, né, foi muito boa, né? Aliás, todas elas são muito boas, mas foi muito boa. Porque como é que você fica esperando que uma pessoa mude, né? Essa mudança das pessoas? Então nós vamos ver. É só fé. Pura fé, você acreditar em Deus, ter fé em Deus, de que Deus fez as coisas certas, né? E quem faz uma coisa certo, dá certo. E quem faz uma coisa errado, dá errado, né? E nós não podemos perder fé, duvidar disso, que se você tiver fazendo uma coisa errada, vai dar certo. Não, vai dar errado, né? Dá errado, vai dar errado. Então, se nós temos um pouco de paciência, é onde entra a esperança, né? A fé é a esperança. Exatamente. Né? A esperança vem a paciência, e essa paciência de nós deixarmos que Deus opere naquela pessoa, né? Que Deus opere naquela pessoa. Como é que Deus vai operar? Pessoalmente, vai ficar do lado, fazendo com que ela venha sofrer dor na frente? Não. Ele opera através das leis universais, as leis divinas estão aí. Se a pessoa estiver transgredindo as leis universais, ela vai sentir dor, e a dor fará com que ela mude.
Nós falávamos há pouco a respeito da sintonia que há aqui no momento que estamos desenvolvendo o nosso tema, e essa sintonia existe não só entre nós aqui que estamos no programa, mas também existe com relação aos nossos ouvintes.
Com certeza.
Tanto é que a próxima pergunta, a pergunta que eu tenho que te fazer agora é: o que Jesus quis dizer ao falar da fé que remove montanhas? E o Reginaldo está perguntando exatamente isso. A alegação de mover e transportar montanhas está correta?
Com certeza está correta. Porque se a gente falou durante todo o programa que precisamos trabalhar em conjunto a fé raciocinada, a fé religiosa, a fé divina, Sérgio, vamos analisar aqui. Diante de um problema em que você raciocina, mas que você confia em Deus e que você trabalha, você tem essa possibilidade de remover montanhas. Agora, a questão maior, quando a gente fala de remover montanhas, é saber quando é que nós podemos remover montanhas. A gente não pode simplesmente entender que eu tenho todos os tipos de fé, exercito, construo, mas não removo a montanha. Não é isso. Às vezes você não remove quando você acha que é a hora. É aí que entra a grande questão. Essa montanha vai ser removida, mas em conjunto com a tua fé no teu trabalho e na confiança que você tem em Deus.
E também a gente precisa tentar descobrir qual é verdadeiramente a montanha, né?
Exatamente, porque às vezes nós criamos a montanha, né?
E às vezes existe aquela necessidade, como foi falado aqui, a questão da pessoa que enfrenta dificuldades financeiras, e por mais que ela lute, por mais que ela batalhe, a dificuldade financeira continua ali. A própria Santinha, ela está dizendo: eu tenho muita fé, rezo muito, mas é tão difícil conseguir as coisas, um emprego, por exemplo. E pergunta: essa dificuldade é karma? A gente não sabe dizer.
Não tem
porque,
como explicar.
De repente, essa dificuldade, ela é reflexo da montanha que nós precisamos
Exatamente.
Resolver, que é a montanha do orgulho, a montanha de problemas que nós tivemos no passado. Porque toda dificuldade que surge na nossa vida, e aí é que está o segredo da fé raciocinada, toda dificuldade que surge na nossa vida ensina alguma coisa pra gente, não é verdade, Emerson?
Ensina muito. Você tocou aí num ponto interessante, que é o da vaidade, do orgulho, na questão do emprego. Quantas pessoas que hoje a gente conhece, que estudaram, que trabalharam, que já tiveram cargos e posses, e hoje tem que aceitar outros tipos de emprego. E de repente você passa 2, 3, 5 anos sem ver essa pessoa, um dia, um determinado dia, você encontra ela e vê que ela cresceu muito mais do que naquele emprego que ela tinha antes. Às vezes num negócio próprio, que começa ali simplesinho, de fazer um alimento, uma comida, um marmitex, como a gente fala, e depois ela consegue mais. Por quê? Porque ela desenvolveu isso, ela trabalhou para alcançar isso, né? E às vezes propiciou também que outras pessoas trabalhassem.
É que esse remover montanhas, muitas vezes, significa você levar de balaio em balaio, né? Como dizia a minha avó, né? Mas aí você remove uma montanha como? Você não vai. Pode ser de balaio em balaio, né? Quer dizer, de balde em balde.
Pouquinho,
né?
Pouquinho.
Pouquinho em pouquinho, que você vai precisar realmente. Você tem uma baita uma montanha para ser removida. Ela é possível, perfeitamente possível, nem que seja de balde em balde, né? De balaio em balaio, de carriola em carriola,
Exatamente.
Né? De trator em trator, de alguma forma. Você vai remover. Você não pode, eu não posso. Você pode sempre. Demora um pouquinho mais, às vezes, e às vezes um pouquinho menos. Né?
Emerson, o Centro Espírita, ele ajuda a gente a desenvolver a fé humana e a fé religiosa?
Ajuda, e ajuda muito, Sérgio. Como é que ele ajuda? Palestras, que você pode frequentar uma casa espírita, e ter um entendimento disso tudo que nós estamos falando aqui durante uma hora, você pode ter uma palestra que tenha lá a fé do tamanho de um grão de mostarda. É uma oportunidade para essa pessoa que participa desse trabalho entender realmente, como disse o Hélio, o que, que quer dizer esse remover montanhas. Que Jesus, a gente fala, né, que ele é tão sábio que ele sabia que nós íamos ter dificuldade para entendermos as coisas que ele dizia. Então ele já vinha com esses exemplos. Remover montanhas, a gente
pode pensar, né? É um postulado.
Exatamente, é como você disse, Hélio. É. Então, quer dizer, dentro de uma casa espírita, além de palestras, você tem os cursos, que aí é um detalhe importante para você desenvolver a tua fé religiosa. Porque aí é a tua base de conhecimento, de cultura dentro da doutrina espírita, para você desenvolver, né? E no teu dia a dia aplicar para construir essas obras que a gente tanto fala.
Muito bem. Nós estamos nos aproximando já do final do nosso programa e queremos agradecer a Neide Arantes, que agradeceu a oportunidade de estar aqui ou de estar ouvindo o programa e disse que tirou várias dúvidas a respeito da fé. Na verdade, todos nós, quando ficamos aqui nesse bate-papo, né, nós estamos aqui exatamente refletindo, pensando a respeito daquilo que está sendo dito, e nesse instante todos nós aprendemos um pouco.
Muito.
E, aliás, é esse o exercício do espírita, e esse é o exercício que acontece no Centro Espírita. Agradecemos a sua audiência.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.